Queridos amigos da Rádio Duas Vox, aquele abraço para vocês. É realmente um prazer estar junto com vocês para transmitir essa novela que, aliás, é muito boa, Terra de Ninguém. Nessa semana não foi apresentado o segundo capítulo, por causa de um problema que deu aqui na minha máquina. Eu peço, inclusive, desculpas a todos. Mas agora a gente estará apresentando, se Deus quiser, sem interrupção, essa novela, Terra de Ninguém. Você que quer dar a sua opinião sobre a novela, escreva para mim, zezeduarte@terra.com.br. Zezé Duarte, Zezé sem acento, @terra.com.br. Essa novela é extensa e é muito boa. E a gente vai fazer o possível para não deixar vocês sem esses capítulos dessa novela. Vamos então ao segundo capítulo da novela Terra de Ninguém.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Sim, tudo aconteceu em poucos segundos com a rapidez de um relâmpago. Os dois amigos, André e Hugo, iam atravessar a rua quando o automóvel surgiu em velocidade desenfreada, atirando-se diretamente sobre eles. Mal tiveram tempo de saltar de volta à calçada e o automóvel passou como um bólido desaparecendo numa esquina próxima. Hugo pensa que se trata apenas de um motorista imprudente, mas empalidece ao olhar para André. O moço está branco, como algodão, e uma grande mancha de sangue se espalha na altura do seu ombro esquerdo.
André! André! Isso é sangue, André! Você está ferido! Você está ferido, André! O carro bateu em você e eu nem vi, André! André, eu vou chamar uma ambulância.
Não.
Você está ferido, André?
Calma. Dor. Olha aqui, Hugo.
Deixa eu apoiar você.
Ninguém viu, estamos perto de casa. Vamos voltar.
Mas André...
Me ajuda aqui.
Mas André, deixa eu apoiar você.
Disse para casa, Hugo.
Mas está bem. Mas eu ajudo você.
Calma.
Dói muito, André.
Sim, dói.
André, vamos mais ligeiro. A mancha de sangue está...
Não precisa mais de água quente, doutor.
Não, dona Júlia. O moço já está bem. Ele perdeu um pouco de sangue, mas logo ele vai estar refeito.
Ai, graças a Deus.
Eu fiz o curativo porque o seu André estava perdendo muito sangue. Agora eu acho que nós devemos comunicar tudo à polícia,
Não. Por favor, não faça isso, doutor. Não faça isso.
Mas o senhor foi baleado. Não devia ter cuidado do seu ferimento antes que a ambulância chegasse. E por falar nisso, ela já está demorando.
Não. Doutor, é o seguinte, né? Ela não vai chegar, não, porque eu não chamei nenhuma ambulância.
Fez mal. Isto vai poder trazer uma série de complicações para mim.
Doutor, por favor, escute.
O que é?
O Hugo não teve culpa alguma, é isso? Não teve culpa. Eu pedi a ele que não chamasse a ambulância. E garanto que o senhor não terá complicação alguma. Ninguém vai saber do que aconteceu, eu prometo.
Oh, olha lá, olha lá. Dona Júlia, nós somos vizinhos, mas a senhora não me devia ter chamado para atender esse moço. Eu estou muito arrependido.
Não ia deixar o coitadinho morrer, né, doutor?
Por favor, não ponha a polícia no meio, doutor. Não ponha. Deixe-me pensar sozinho, eu lhe peço. Pensar sozinho, certo? Ninguém vai saber que o senhor cuidou de mim. É palavra de honra.
Está bem, eu vou ficar quieto, mas se aparecer alguma complicação, eu vou negar minha participação no que quer que seja, entenderam? Eu direi que eu nunca vi nenhum dos dois que não conheço.
Não, doutor. Não haverá complicação alguma. Eu lhe dei a minha palavra. Dona Júlia, por favor, acompanhe o doutor, sim.
Mas o senhor pode precisar de mim, né?
O Hugo está ao meu lado. Eu chamarei a senhora se for preciso.
Tá bem. Vamos, doutor, vamos.
Eu voltarei logo mais à tarde para reforçar o curativo. Se não aparecer complicações até lá, vamos ir,
vamos, dona vamos, Júlia. Vamos.
Como é que você...
Tudo bem.
Quer que eu faça alguma coisa?
Não. Senta aí.
Você quer que eu sente?
Tá, senta.
Eu vou sentar. Você tá bem mesmo?
Tá. Dorzinha aí.
Quer dizer, você tá sentindo... Não tá sentindo dor mais, aquela dor
como
forte,
pergunta?
Né?
Não, nada mesmo. Cara, o ferimento dói um pouco, mas é coisa que dá pra gente aguentar, entende?
Mas eu tô preocupado com você, cara. A gente, imagina só, a gente sai sossegado de casa. Eu com essa gripe danada e nesse frio aí. Aí a gente vai atravessar a rua e lá vem um carro maluco que quase acaba com a raça da gente. Vai daí que depois o carro some. E aí o amigo da gente aparece com o ombro ensanguentado. André, por favor, né? Vem um médico e diz que o ferimento é de bala. E que o amigo da gente levou um tiro. Você entende, né? E que se esse tiro pegasse um pouco mais para baixo, o amigo da gente tinha virado defunto. Bom, eu não quero saber de defunto. Agora, quem é que entende toda essa confusão? André, quem é que entende? Eu não quero você defunto.
Hugo.
Sim.
Olha aqui. Por enquanto, só uma coisa, viu? Alguém quis me matar.
Tá, mas não faz muito esforço, não. Fica quietinho aí. Mas você por quê, rapaz? Por quê? A turma toda aparecia você até demais, cara. Acho que você é o mais instruído, o mais sabido de todos, sabe tudo. Compreendeu? Agora que eu saiba... Que eu saiba, você não tem nem inimigo, não, André, hein?
Inimigo?
Você não tem, inimigo, sim. Você não tem, não.
Pois é, isso justamente o que mais me intriga, Hugo. É isso aí que me intriga. Me deixa assim com a pulga atrás da orelha, saca?
Quem sabe,
quiseram me matar? Eu me pergunto. Por que quiseram me matar?
Eu já disse pra você, quem sabe a gente...
Não, aqui, Hugo, não há nenhum quem sabe nessa história. Hugo... Aquele automóvel maluco tinha a intenção de atropelar a gente. Certo, é isso. Depois, ele tendo fracassado na tentativa, ao passar por nós, alguém que estava dentro do carro me alvejou a tiros.
Sim.
E um deles me acertou aqui, ó. Aqui no ombro.
Não precisa tocar, deixa eu ferir, calma.
O ruído dos tiros, meu caro. O ruído dos tiros não foi ouvido por causa do barulho mais forte do carro derrapando e fugindo.
Talvez tenham tomado você por outra pessoa, André. Bom, você também...
Hugo...
Sim, calma.
Olha aqui, pense comigo.
Tá.
Aquele carro estava parado na rua um pouco acima desta casa esperando que eu saísse para tentar o atropelamento.
Calma que você está ferido, não precisa fazer muito esforço.
Olha aqui, Hugo, ainda estava claro e o motorista não podia ter se enganado quanto a minha pessoa, quanto a pessoa avisada. Era eu mesmo, saca? Claro, eu mesmo. Além do mais, Hugo, os tiros foram endereçados a mim e não a você. Entendeu?
Isso eu sei, isso foi mesmo. E o danado que atirou tem boa pontaria, rapaz, pra acertar em você com o carro correndo daquele jeito, André. Eu não entendi.
Engraçado. Puxa vida, engraçado mesmo.
Mas engraçado o quê?
Até agora, Hugo, até agora... Até agora eu tenho levado uma vida calma.
Sim.
Calma. E até um certo ponto divertida, apesar das dificuldades, né?
Sim, tô entendendo.
Nada de ruim me aconteceu desde que meu pai morreu e eu recusei a morar com meu tio Manuel pra cuidar da minha vida, minha própria vida.
Rebelde, né?
E de repente aparece um maluco saído não sei de onde e pumba, quer acabar comigo, pode.
Sabe o que? É a mesma coisa de tontear, não é, André?
Doutor, já fiz o chazinho para o seu André. E também vou preparar o jantarzinho, já que não pode mais ir jantar fora, né? Um jantarzinho bem gostosinho.
Não, obrigado, dona Júlia, mas a senhora não precisa se incomodar com o jantar.
Ora essa. Não é nenhum incômodo, não. Eu faço questão, sabe? O senhor não vai ficar sem jantar, porque não pode sair, né? Eu vou fazer um jantarzinho especial para o senhor, viu,
dona
seu
Júlia,
André?
Dona Júlia, eu também como, dona Júlia. Não, a senhora tá esquecendo
de mim, né? Pois é. Para os dois, é claro. Para os dois, né? Olha, toma um chazinho e fique sossegado com o doutor, viu, seu André? Garanto que ele não vai dizer nada a ninguém sobre o que aconteceu. Aí, logo que o jantar estiver pronto, eu mesmo virei trazer um jantar bem gostosinho para o seu Andrezinho.
É. Você tem razão, sabe? A lambisgoia da velhota é um bocado enjoada. Ô, rapaz, eu tô falando com você. O que você tem? Eu tô falando com você. Tá me ouvindo? André?
Eu tô pensando, Hugo.
Pensando?
Pensando. Eu tô pensando e creio que consigo uma provável explicação para o atentado de que eu fui vítima.
Sim, mas e daí? Me explica, eu quero saber então.
É isso. O Hugo, apanha um cartão ali na primeira gaveta da cômoda. Na gaveta de cima, viu? Um cartãozinho branco com a ponta dobrada.
Só um minutinho, peraí.
Que dor, meu Deus, que dor. Mas...
É o cartão do advogado que esteve aqui, André. É mesmo?
É, exatamente, o cartão do advogado do tio Emanuel. Hugo.
Eu
creio que o atentado de que fui vítima tem estreita relação com a visita que recebi esta tarde.
Não faz muito esforço, viu?
Hugo, e qual visita? A visita do Dr. Hélio, advogado do meu tio Emanuel. Sim, Hugo, há qualquer ligação entre o atentado que sofri e a visita do advogado do tio Manuel.
Você tem certeza disso?
Exato. Hugo, pensa bem. Tudo aconteceu depois. Depois que o tal doutor Hélio me visitou. Foi ou não foi?
Pois é, velho. Pois é mesmo. Quanto mais eu penso, eu menos entendo essa história toda, André.
Digamos que alguém tenha interesse na minha execução ou... Ah, ombro danado.
Você não precisa se virar toda hora também.
Presta atenção. Alguém tem interesse na minha execução ou na execução do testamento do tio Emanuel?
$1,000!
Aqui, claro que não se trata do miserável pecúlio.
Ah, não.
Essa coisa que eu recebi, não, nada disso, não. Não se trata em absoluto da quantia que o advogado me entregou.
Sim, mas então aí você tem que...
A propriedade do Nordeste, Hugo.
O quê?
Entendeu? A propriedade do Nordeste. A tal fazenda seca que tio Emanuel me deixou sob condições. É isso. Entendeu? Hugo, a gente precisa falar com esse advogado e tem que ser logo. É, a coisa é muito mais importante do que parecia a princípio.
Não, agora já é noite, André. Agora, e o jantarzinho?
Não, 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 não. Naturalmente, Júlio, naturalmente, cara. Hugo. Naturalmente que... Que a gente não vai procurá-lo hoje. É, nem eu estou em condições de sair por aí. É, amanhã. É, a gente vai amanhã. E amanhã cedo, sem falta.
Qual senhor?
Podemos entrar, doutor Hélio?
Aqui, em minha casa? Irei para o escritório logo mais e...
Eu telefonei para o escritório e ninguém atendeu. Calculei que o senhor não iria ao escritório agora de manhã e, como na lista consta o seu endereço, eu resolvi procurá-lo aqui mesmo, em sua casa. Podemos entrar?
Bem.
Trata-se de assunto importante e muito urgente, doutor Hélio.
Bem, entrem. Venha, por favor. Venha, por favor. Sentem-se.
Obrigado.
Posso saber por que o senhor tem o braço nessa posição esquisita? Estava bem quando nos vimos ontem à tarde.
Foi uma gracinha. Uma gracinha que fizeram comigo ontem mesmo, um pouco depois da sua visita, doutor.
Gracinha?
Um tiro, um tiro.
Gracinha?
Alguém me baleou do interior de um automóvel diante da pensão de Moro, onde o senhor esteve ontem. E, sinceramente, eu gostaria muito, muito mesmo de deitar as mãos nesse alguém.
Mas é incrível, o senhor procurou a polícia?
Não procurei, nem pretendo procurar.
Algum inimigo das rodas que o senhor frequenta e que pode fazer uma nova tentativa?
Não tenho inimigos nas rodas que frequento, doutor Hélio. Doutor, eu estou absolutamente certo de que eu fui baleado por qualquer pessoa que eu conheça. É isso aí. Bem, mas vamos ao que interessa. Há um motivo pelo qual eu resolvi procurar o senhor logo agora de manhã. Bem, o senhor me disse que era muito amigo de tio Emanuel.
Oh, sim. Éramos ótimos amigos.
Nesse caso, ele deve ter lhe falado nessa propriedade do Nordeste, a que me deixou em testamento sob condições, certo?
Sim, falou.
Pois bem. Doutor, fale-me dela agora. Certo? Que espécie de propriedade é essa?
Bem, trata-se de uma boa fazenda com pequena produção de cacau, usualmente castigada pela seca. Coisa que jamais deu qualquer lucro a seu tio.
E como ele a adquiriu?
Herança, de pai para filho, vinda de muito longe. Não sei se o senhor sabe, mas o tronco de sua família, sua árvore genealógica, veio lá do Nordeste.
Não. Eu não sabia, sinceramente, eu jamais me interessei pela minha árvore genealógica. Mas continuemos ao que realmente interessa. O doutor, já que o senhor se dava tanto com meu tio, deve saber por que ele quis que eu fosse me meter nesse sertão ressecado.
Bem, Emanuel tinha um certo desgosto pela vida irregular que o senhor levava. Sabia de todos os seus passos e achou que seria a melhor maneira de tirá-lo do meio que o senhor frequenta, fazendo com que se tornasse útil a si mesmo.
Uhum. Só por isso?
Estou certo que sim.
Uhum. Doutor Eli, agora pense bem e me responda. Alguém tentou comprar essa propriedade de meu tio? Alguém o procurou com ofertas para adquirir a propriedade?
Bem...
Pense, por favor. Pense bem, muito bem, antes de responder, doutor Hélio. Eu estou disposto a realizar pesquisas em todos os sentidos para descobrir o que eu quero. Oh, doutor, não me tentaram balear ontem simplesmente para experimentar o funcionamento de um revólver. É isso aí. Alguém, doutor, alguém teve a intenção premeditada de me matar. E aqui entre nós, eu estou profundamente, doutor, interessado em descobrir quem fez isso e por que fez isso. Doutor Hélio, alguém tentou comprar a propriedade de tio Emanuel?
Sim, 2 meses antes de sua morte, Emanuel me disse que um homem o havia procurado e lhe feito oferta pelas terras. Disse que o estranho chegou a oferecer 2 milhões de dólares pela propriedade. Mas já então ele estava condenado. Sabia que ia morrer e por isso não se interessou pelo negócio. Principalmente porque já havia feito o testamento nas condições que o senhor já sabe. Ele queria que o senhor mudasse de vida. Disse-me que se vendesse a terra e lhe deixasse o dinheiro, o senhor pioraria muito.
E o senhor não viu esse comprador?
Não. E Emanuel não entrou em detalhes sobre ele. Sei apenas que era um homem, nada mais.
É muito estranho tudo isso. É muito estranho mesmo.
Se é tudo...
Não, ainda não. Ainda não, doutor Hélio. Eu quero mais algumas informações. É, mais algumas informações para resolver depois sobre a minha vida. Diga-me, doutor... se eu morresse de repente, o que aconteceria com a propriedade do Nordeste?
Eu a venderia ao melhor ofertante e encaminharia a importância recebida, descontados os ônus de lei, para uma instituição de caridade. Naturalmente, a que estivesse mais necessitada.
Ainda não morri, doutor.
Bem, eu estava apenas respondendo a sua pergunta, senhor André. Não tive nenhuma intenção...
Vamos continuar, doutor, vamos continuar. Eu quero ver tudo isso bem esclarecido.
No meu escritório...
Aqui e agora, doutor. Aqui e agora. O doutor Hélio, francamente, eu não estou disposto a perder muito tempo, principalmente, doutor, sabendo que um assassino anda atrás de mim com um revólver e um ramo de flores para pôr em cima do meu caixão. Convenhamos, doutor, que é isso? Como foi feito o testamento do meu tio, por favor? Hein? Como é que foi feito?
Ele ditou e eu tomei notas.
E depois?
Depois trouxe as anotações aqui para casa e a datilografei eu mesmo, o testamento propriamente dito. Mas, vias de lei, seu tio assinou e dei entrada no tabelionato para o registro.
Certo. E alguém poderia ter lido esse testamento além do senhor e do tabelião?
Não, absolutamente. Uhum. Um testamento é coisa confidencial, a menos que o testador o faça em público. Foi por isso que eu mesmo datilografei e o testamento do seu tio Emanuel.
Doutor, onde guardou as anotações que fez quando meu tio ditou, doutor Hélio?
As anotações?
Sim, as anotações. Onde as guardou, doutor?
Agora eu me lembro. Devia ter destruído tudo, mas creio que não o fiz. Guardei o rascunho ali, no meu escritório, logo na primeira gaveta.
Pois bem, vamos ver, vamos ver. Está bem certo de que guardou tudo aí nessa gaveta da escrivaninha, doutor?
Sim, agora estou certíssimo.
E onde está esse rascunho?
Não está mais aqui! Desapareceu!